DW. Jornal da Noite.
Boa noite. O Supremo Tribunal da Justiça da Guiné-Bissau entra na polémica sobre o fim do mandato do presidente Umaro Sissoko Embalo. Vamos conhecer o teor do acórdão e também analisá-lo já a seguir. Mas antes digo-lhe que faltam milhares de professores nas escolas públicas guineenses.
Significa que o aluno não terá a possibilidade de aprender alguma coisa. Perdemos já um período, os alunos não vão conseguir recuperar esses dias letivos que foram perdidos, irão-se cada vez mais ser prejudicados.
Vários países reprovam planos de Donald Trump para ocupar a faixa de Gaza. Noite de quarta-feira, dia 5 de fevereiro de 2025. Eu sou o Brahim Adarama e na edição está o Guilherme Correia da Silva. Mais uma vez, boa noite. O Supremo Tribunal de Justiça decretou hoje que o mandato do Presidente da República, Umaro Sissoko Embalo, termina 4 de setembro de 2025 e que só cessa funções com a posse do novo Presidente eleito. A decisão judicial surge entre a polémica que marca a atualidade política na Guiné-Bissau, com a oposição a defender que o mandato do Presidente termina 27 de fevereiro, enquanto para o chefe de Estado o mandato só vai terminar a 4 de setembro. A DW, o jurista guineense Luís Vaz Martins, diz que a decisão do Supremo Tribunal atira a Guiné-Bissau para uma situação complicada.
Ajuda a fazer duas coisas: justificar os militares, facilitar a vida aos militares para continuarem a sustentar o seu poder para além do dia 27, e para justificar alguma comunidade internacional cúmplice que efetivamente houve uma decisão judicial sobre essa matéria. Obviamente, num país onde o poder judicial não é independente, não se pode apegar a uma decisão viciada do Poder Judicial para aferir o que quer que seja. Aliás, é daquele próprio Poder Judicial, ele foi partindo os partidos ao meio para efetivamente dividir para melhor reinar.
E compreende este silêncio da CDAO perante agudizar da situação na Guiné?
Não, nunca se compreendeu. Aliás, a CDAO tem tido sempre posições dúbias sobre a Guiné-Bissau. Eu não confio em nenhuma dessas comunidades internacionais. Aliás, quando falo da CDAO, estendo essa minha crítica também, digamos assim, ao regime de Lisboa e de Paris, que têm sido cúmplices para a manutenção dessa situação aqui. Quanto mais do CDAO, como nós sabemos, é uma espécie de clube de presidentes corruptos da sub-região, tanto assim que a instituição é ineficaz e que 3 ou 4 dos países que faziam parte do bloco decidiram sair e a CDAO não conseguiu impor o que quer que seja regras para chamar a razão a esses países, o que significa que, com as crises que existem, a interferência, digamos assim, da Rússia na nossa sub-região, para não dizer do próprio continente, o Ocidente está um bocado receoso em não interferir no sentido de não facilitar mais aliados para a Rússia.
E agora, qual é a saída para esta situação na Guiné-Bissau, em que estamos a aproximar-se do dia 27 de fevereiro?
Olha, eu acredito que uma saída tem que passar por uma espécie de implosão interna e a capacidade, digamos assim, de manifestação de resiliência e de indignação por parte da população, que cada vez mais fica mais faminta e, portanto, com falta de acesso a recursos básicos, isso poderá chegar a um determinado momento que internamente, portanto, haja uma espécie de manifestação de indignação de forma musculada, que o regime poderá temer uma eventual revolução interna e evitar entregar, portanto, por via dessa pressão, o poder e respeitar minimamente aquilo que são os ditames da Constituição.
Foi assim Luís Vaz Martins, jurista e advogado guineense. Hoje, no Espaço do Ouvinte, perguntamos o que acha da decisão do Supremo Tribunal de Justiça sobre o mandato de Sissoko Embalo. Serafim Brahma comenta que ainda nós não esquecemos que o presidente eleito do Supremo Tribunal foi alvo de assalto em sua própria casa, aqui em Bissau, por homens armados não identificados até hoje e forçado a se demitir das suas funções. Desde então, o Supremo Tribunal foi assaltado e dirigido por alguém que simplesmente por encomenda. Não ficamos surpresos com esta decisão, comenta este internauta no nosso Facebook.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Em Moçambique, o ministro da Defesa disse que os protestos pós-eleitorais criaram um sentimento de terror. Cristóvão Schume considera que o país viveu um estado de caos.
As ações de rua que o país viveu e o mundo testemunhou criaram um sentimento de terror. Aliás, as famílias e as comunidades vivenciaram momentos infelizes de receberem em direto notícias sobre a morte dos seus entes queridos por consequência do estado de caos imposto na tentativa de reduzir a quase nada a autoridade do Estado. Nada do que vivemos estávamos preparados enquanto sociedade, enquanto Estado.
O ministro moçambicano falava durante a cerimónia de tomada de posse de João Carlos Pires para novo diretor do Centro de Análise Estratégica da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa em Maputo. E hoje ficou-se a saber que pelo menos 27 pessoas morreram nos últimos 20 dias em protestos em Moçambique. Segundo a plataforma Decide, citada pela agência Lusa, totaliza para 327 os óbitos durante as manifestações pós-eleitorais desde 21 de outubro do ano passado. Também hoje, a Ordem dos Advogados de Moçambique pediu processos criminais e disciplinares contra membros da polícia. A Ordem dos Advogados acusa agentes de torturar dois indiciados de prática de crimes de instigação pública, incitamento à desobediência pública e associação criminosa. Os dois detidos são acusados de serem administradores de uma página da rede social Facebook que tornou-se popular por partilhar informações relativas a supostas baixas das Forças de Defesa e Segurança de Moçambique. Em São Tomé e Príncipe, o governo afastou hoje indícios de lavagem de dinheiro russo através de bancos do arquipélago e pediu ao Ministério Público e à Polícia Judiciária de São Tomé e de Portugal que investiguem relatos feitos num canal de televisão portuguesa. Em causa estão declarações feitas pelo comentador da SIC, José Meliazes, durante o espaço documentário Guerra Civil, na terça-feira, em que afirmou que, de forma muito discreta, São Tomé e Príncipe está a se transformar num lugar de branqueamento, lavagem de dinheiro russo.
DW Deutsche Welle.
Faltam professores na Guiné-Bissau para ensinar os mais de 368 mil alunos inscritos nas escolas públicas do país. Estima-se que sejam necessários mais de 5 mil novos professores para dar continuidade ao presente ano letivo, mas o Ministério da Educação, Ensino Superior e Investigação Científica diz que só consegue contratar 3.466 docentes neste momento. Os alunos temem que o ano letivo, que já se encontra no segundo trimestre, possa ficar comprometido e há ainda a questão das greves, como nos conta Jária Tubaldé, a partir de Bissau.
Terminou esta quarta-feira mais uma greve nas escolas públicas e hospitais da Guiné-Bissau, convocada pela organização que congrega sindicatos dos dois sectores da Frente Social. As reivindicações são as mesmas: pagamento do salário em atraso aos novos ingressos de saúde e contratados de educação, efetivação na função pública, melhoria de condições de trabalho, entre outras. A paralisação não teve muito impacto, segundo o KDW pode constatar no terreno. Tanto os hospitais como as escolas parecem ter funcionado sem grandes constrangimentos. O problema que preocupa os alunos neste momento é o outro, a falta de professores nas salas de aulas. Em declarações à DW, o secretário-geral da Confederação Nacional das Associações Estudantis da Guiné-Bissau, CONEGIB, Augusto Napissau, disse que a organização está bastante preocupada com esta situação.
Na ausência de professor significa que o aluno não terá a possibilidade de aprender alguma coisa. Perdemos já um período, os alunos não vão conseguir recuperar esses dias letivos que foram perdidos, irão cada vez mais ser prejudicados.
Em declarações à DW, o diretor-geral dos Recursos Humanos do Ministério da Educação, Moisés da Silva, admite que falta professores nas salas de aulas, mas adiantou que o governo já está a tomar medidas para resolver esta situação.
Há um déficit de professor a nível de física, matemática, biologia e química. Certamente nessas áreas não temos falta de professor. Então, neste momento, a preocupação é que muitos alunos estão sem professor. Então, estes são problemas que não, o governo está a tomar medida para poder resolver este problema ainda este mês. É com máxima urgência, é de interesse de todos que temos que pôr o professor, porque, na verdade, as escolas estão com falta de professor.
No relatório do Ministério de Educação, Ensino Superior e Investigação Científica, que a DW teve acesso, consta que o número total de docentes na folha de salários nacional era de 11.746 até dezembro passado. Deste número, 976 não estão ativos, uns porque foram para o estrangeiro, outros por motivos de saúde e outros por terem abandonado o serviço. Ao todo, o governo precisa contratar mais de 5 mil professores de pré-escolar ao ensino superior para salvar o ano letivo, refere o responsável dos recursos humanos do Ministério da Educação, Moisés da Silva, mas a capacidade financeira do Executivo neste momento só permitirá contratar 3.466 docentes.
Chegamos à conclusão que vamos solicitar ao governo cabimento de verba para poder colocar os professores que trabalhavam no ano passado. Desses professores podem colmatar essa lacuna. Primeira medida, estamos a confirmar professores. Queremos que esses professores sejam colocados para colmatar essas vagas.
Há mais de 10 anos que as escolas públicas na Guiné-Bissau sofrem com recorrentes paralisações, ausência de professores e falta de condições técnicas para o funcionamento. A DW, especialista em educação Luiz António Black, lembra que esses problemas afetam diretamente a aprendizagem dos alunos e apela às medidas corretivas por parte das autoridades e ao futuro da nação e dos seus líderes vindouros que está em causa, sublinha Black.
Se olharmos para as crianças, escolas praticamente desertas, vê-se que vamos pagar isso por próximos tempos. É preciso que o Ministério, sobretudo os recursos humanos, fizesse um levantamento sério para encontrar as necessidades imediatas e colmatar essa lacuna.
Jarieto Balde de Bissau para a DW, Voz da Alemanha.
Alemanha, Arábia Saudita e China estão entre os países que rejeitam a sugestão do presidente Donald Trump de que os Estados Unidos da América poderiam assumir o controle da faixa de Gaza. O Hamas também considerou os comentários de Trump, que disse que os palestinianos não têm outra opção a não ser deixar o território que classificou como inabitável, como uma receita para criar caos e tensão na região. E já avisou que não vai permitir a expulsão de palestinianos. Madalena Sampaio faz o resumo das reações internacionais ao plano de Donald Trump.
Têm sido muitas as reações às declarações de Donald Trump. Na terça-feira, no final de um encontro em Washington com o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu, o presidente dos Estados Unidos sugeriu que o país poderia assumir o controle da faixa de Gaza e desenvolvê-la economicamente, de forma a transformar o enclave na nova Riviera do Médio Oriente. Trump também não põe de parte a possibilidade de enviar tropas norte-americanas para Gaza.
As far as Gaza is concerned, we'll do what is necessary.
No que diz respeito a Gaza, faremos o que for necessário. Se for necessário, faremos isso. Vamos assumir o controle desse território e vamos desenvolvê-lo. Vamos criar milhares de empregos e será algo de que o Médio Oriente se poderá orgulhar muito.
Mas antes disso, o presidente norte-americano sugeriu que os palestinianos deslocados em Gaza sejam reinstalados permanentemente noutros locais. Atualmente vivem cerca de 2 milhões de pessoas num enclave devastado pela guerra entre Israel e o Hamas. Ridículos e absurdos foram os adjetivos usados por Sami Abu Zuri, um alto dirigente do Hamas, o grupo islamista palestiniano que governa a faixa de Gaza, em reação às declarações de Donald Trump. O Hamas disse esta quarta-feira que não permitirá a concretização dos planos anunciados pelo presidente dos Estados Unidos, cujos comentários classificou como uma receita para criar caos e tensão na região. Sem surpresa, palestinianos em Gaza, como Aris Abu Nada, residente em Rafah, receberam mal as declarações de Trump. Os comentários de Trump são absurdos. Vivemos uma guerra durante 1 ano e 4 meses e depois ele vem e diz que devemos deixar a nossa terra. Esta é a nossa terra e a terra dos nossos antepassados. É difícil deixá-la ou que tragam outro povo para cá. Isso não vai acontecer. Não vamos deixar a nossa terra ou o nosso país. Mohamed Abu Sharik, outro residente em Rafah, também promete que não vai partir, independentemente da vontade de Trump ou de qualquer outra pessoa.
O despovoamento de Gaza não passa de um sonho para eles. Assim que as estradas para o norte de Gaza foram abertas, a maioria dos residentes regressou, apesar de não haver vida lá, nem água, nem ruas, nem casas. A destruição é tão grande que as casas estão irreconhecíveis. Apesar disso, as pessoas estão a agarrar-se ao seu país, à sua terra, à sua pátria.
A faixa de Gaza pertence aos palestinianos, defendeu esta quarta-feira a ministra alemã dos Negócios Estrangeiros, e deverá fazer parte do futuro Estado palestiniano, sublinhou Annalena Baerbock. França e Reino Unido também rejeitaram o plano do presidente norte-americano de expulsar os palestinianos e defenderam que a solução tem de passar pela existência de dois Estados, Israel e Palestina. A Arábia Saudita, tal como a China, estão igualmente contra qualquer tentativa de deslocar os palestinianos das suas terras. Apenas o primeiro-ministro israelita considerou que o plano de Trump é algo que pode mudar a história e que vale a pena tentar. Benjamin Netanyahu diz que Donald Trump é o maior amigo que Israel alguma vez teve na Casa Branca. Já a Rússia reagiu de forma cautelosa, com o Kremlin a abster-se de criticar abertamente o plano do presidente dos Estados Unidos. Madalena Sampaio, DW.
DW Notícias.
Ainda sobre este tema, a organização não-governamental Amnistia Internacional acaba também de condenar a proposta que chama revoltante do presidente norte-americano Donald Trump de assumir o controle da faixa de Gaza e deslocar os palestinianos e manifestou preocupação com as suas declarações inflamatórias. Israel vai seguir os Estados Unidos da América e retirar-se do Conselho dos Direitos Humanos das Nações Unidas, anunciou a diplomacia israelita, acusando o órgão de atacar um país democrático e espalhar o antissemitismo em vez de promover os direitos humanos. O anúncio de Israel surge depois de o presidente norte-americano Donald Trump ter assinado na terça-feira várias ordens executivas para retirar o país do Conselho dos Direitos Humanos das Nações Unidas e também para terminar o financiamento da Agência da ONU para os Refugiados Palestinianos no Próximo Oriente. O grupo rebelde do Movimento 23 de Março e as tropas ruandesas conquistaram mais uma cidade no leste da República Democrática do Congo, com o governo congolês a afirmar que o cessar-fogo declarado foi uma farsa. Segundo as mesmas fontes, o grupo armado antigovernamental iniciou na madrugada de hoje intensos combates contra as Forças Armadas da República Democrática do Congo. A Argentina anunciou também saída da OMS devido a divergências profundas. O governo argentino do presidente Javier Milei anunciou hoje que vai retirar da Organização Mundial de Saúde devido às divergências profundas relativamente à gestão da pandemia de Covid-19 e em nome da soberania nacional. No desporto, digo-lhe que decorre neste momento os primeiros minutos da partida do primeiro jogo dos quartos de final da Taça da Alemanha entre o detentor do título, o Bayer Leverkusen, e o rival FC Colônia, atualmente na segunda liga alemã. Ainda posso avançar com as equipas iniciais, Leverkusen a jogar com Kovar na baliza, depois Mukiele e Jonathan Tah como defesa, também Tassoba, mais à frente Frimpong, Xhaka, Palacios, Grimaldo, Buendia, Florian Wirtz e Patrick Schick é ponta de lança, enquanto que Colônia joga com Schweba na baliza, Schmidt, Ubers, Heinz, depois Tillmann, Martel e Uzabazic, depois mais à frente no ataque com Fingrafe, Ljubicic, Maina e Downs. O jogo entre Colônia e Leverkusen a contar para os quartos de final da Taça da Alemanha de Futebol.
DW, Espaço do Ouvinte.
Perguntamos o que acha da decisão do Supremo Tribunal de Justiça da Guiné-Bissau sobre o mandato de Sissoko Embalo. É que o Supremo Tribunal decretou hoje que o mandato do Presidente da República da Guiné-Bissau termina a 4 de setembro de 2025 e que só cessa funções com a posse do novo Presidente eleito. A decisão surge entre a polémica que marca a atualidade política na Guiné-Bissau, com a oposição a defender que o mandato do Presidente termina a 27 de fevereiro, enquanto para o chefe de Estado só termina a 4 de setembro. Recebemos aqui vários comentários. Marcelino Gomes diz que o Supremo Tribunal neste momento tem um presidente ilegal e o órgão não tem competência para decidir sobre esta matéria. Também Jorge Simões diz que o Supremo Tribunal de Justiça da Guiné-Bissau está ilegal. Recebemos vários comentários no nosso Facebook. Todos aqueles que partilharam connosco a sua opinião, muito Muito obrigado. Notícias em dw.com/português. Boa noite.